Seja bem-vindo a mais um Quatro Linhas. Eu sou o Wallace Reis.
E eu sou o Guilherme Prado.
E eu sou o Túlio de Mello, atacante da Chapecoense.
Beleza, aí
O rapaz monta.
já monta lá. Então, vamos lá, daqui a pouco a gente já começa aqui. Deixa eu só separar a pauta aqui pra gente começar. Beleza, vamos começar. Pode começar lá. Túlio, antes de qualquer coisa, né? Eu já li algumas coisas sobre sua carreira e soube que você passou um bom período na Europa, né? Quando você foi para o exterior, quais foram as maiores dificuldades de adaptação, assim?
Cara, o primeiro país que eu fui na Europa foi a Dinamarca, né? No primeiro ano, uma dificuldade assim foi sem dúvida o clima.
Entendi.
Que sair do Brasil, de Minas, né, com temperaturas sempre altas, e lá cheguei a jogar com menos 18
E
graus.
como surgiu essa proposta para ir logo para Dinamarca, assim? Até porque não é um país muito atrativo para o futebol, né?
Isso.
Você tinha quantos anos, Túlio?
Tinha 19.
19.
Aconteceu pela oportunidade que o Atlético Mineiro, que foi o meu clube formador, ele tinha uma espécie de parceria com esses times da Escandinávia. Então, tinha parceria com o time da Dinamarca e alguns times da Suécia também. E aí, esses times tinham a possibilidade de escolher das equipes de base, dois, três jogadores, na verdade, para ir lá por um período de teste. Então, na verdade, eu fui fazer um teste lá e fui aprovado.
E como surgiu o lance de você ir logo para a França, Túlio?
Pois é, depois de um ano na Dinamarca, acabou meu contrato lá, né? E um empresário dinamarquês que havia jogado na França, me falou que achava que eu tinha o perfil para jogar na França e me indicou, no Le Mans da França, né, que tinha acabado de subir para a primeira divisão. E aí, no caso, eles me convidaram para ir passar lá novamente por
Um
um
período de
período de
teste.
teste, mais 10 dias de teste. Aí fui lá, fui aprovado. A princípio eles fizeram um contrato de um ano. E, pô, depois de 15 dias que assinei esse contrato, eu teve o primeiro jogo do Campeonato Francês contra o Lyon na época, e eu, graças a Deus, fui muito bem, fui o melhor em campo e fiz gol. E os caras, logo após o jogo, já marcaram reunião, e 2 ou 3 dias depois, aumentou o contrato para 3 anos, e numa situação muito melhor para mim.
E seu vínculo era com quem até então, Túlio?
Na verdade, eu me desvinculei do Atlético Mineiro para acertar com o Le Mans,
Ah, entendi.
porque eu tinha ido para a Dinamarca e na época surgiu oportunidades lá fora e o pessoal do Atlético na época queria que eu voltasse a qualquer custo, entendeu? E sem mesmo saber se eu ia ficar no profissional, só queria que eu voltasse para me apresentar. E no caso eu falei com eles que eu não ia voltar porque eu tinha mercado lá fora. E eles tinham que achar uma maneira de me negociar. E eles não me negociaram. E aí tinha uma situação de salários atrasados que acabou. Tive que entrar na justiça, né?
Ah, entendi.
E consegui o meu passe. E na verdade foi eu com o meu empresário na época que nos negociamos lá na França.
Da Dinamarca para a França já foi livre.
Já fui livre da Dinamarca para a França.
Mas, Túlio, você que é mineiro, e a gente sabe que mineiro é bem calmo, bem tranquilo, e você, a gente que conhece, você sabe que você é bem assim, né? Mas como é que foi lidar assim com a cultura da Dinamarca, né? Porque eu falo porque eu sou baiano, para sair de Salvador até São Paulo já foi uma mudança brusca, né? A partir do momento que você sai de um país para outro, que a Dinamarca é super frio, né? A cultura é outra, o futebol é outro. Não teve a questão de adaptação de falar a linguagem, essas coisas, as pessoas como tratam, não tem uma diferença muito grande em relação ao Brasil?
Olha, eu queria te fazer uma pergunta, em primeiro lugar. Se mineiro é calmo, baiano é o quê?
Essa é boa, essa é muito boa.
Baiano e baiano e mineiro tá um para o outro, não é a mesma coisa.
Ah, rapaz, essa não é a fama, não. Bom, mas. Cara, eu posso dizer que a cultura é bem diferente. Mas. Comida, o idioma é um idioma totalmente nada a ver com qualquer língua latina. o frio, né? A questão de, por exemplo, no verão, fazer ter sol até 2 da manhã e às, ter 3 horas de noite e, de repente, 5 da manhã já tá dia de novo.
Entendi.
E no inverno, o contrário. Então, nossa, foi... Essa parte foi muito diferente, né? Mas, querendo ou não, foi uma experiência sensacional que eu tive lá.
E a alimentação lá, como é que era? Tu?
Cara, o que mais se come lá em nível de carne, assim, proteína, é carne de porco. Você tem ideia, na Dinamarca tem mais suínos do que habitantes.
Sério, velho?
É sério.
Caramba.
Então lá é carne de porco, é direto. É almoço, janta, até no café da manhã tinha. E estranho também, lá o pessoal almoça tomando leite. Aí eu ouvia isso, eu falei, meu Deus do céu, não posso nem olhar pra isso.
Arroz, feijão e leite.
Não, arroz, feijão não tinha, mas no caso lá, por exemplo, macarronado, espaguete à bolognese e tomando leite.
Nossa Senhora.
Eu fui a Eindhoven, né? A gente foi disputar uma competição lá, isso tinha 14, 15 anos, 16, não sei, me recordo. E foi difícil para me alimentar lá, porque era carne com tempero de amendoim doce, né? Então, o paladar meu, italiano, acostumado
com meio vatapá, carajé.
Cara,
cururu.
Eu me sustentei à base de sorvete e pão, né, cara? Então,
nossa.
Então, extremamente complicado para um país desse, assim, se alimenta simplesmente de carne de porco, né?
Rapaz, mas eles, no caso lá, vou te falar que a alimentação deles, se eu me adaptasse, seria muito boa, porque o pessoal se alimenta bem, come muita salada, tem uma alimentação saudável em geral, sabe? Mas tem esses casos peculiares, né, como a questão do leite aí com a comida e muita carne de porco que chamou atenção em relação à alimentação deles.
E na França já ficou mais fácil, né, tudo? Porque...
Com certeza, na França já se aproximou bem do Brasil, né? Cultura, embora ainda seja diferente, já é mais parecida. Você acaba encontrando restaurantes brasileiros, você encontra em certas lojas portuguesas artigos brasileiros, né? Contra o feijão.
Sim.
No meu caso, mais importante, pão de queijo, que eu procurava sempre. Então, a gente foi procurando e acabou achando, sabe?
Mas Le Mans é uma cidade pequena, né, Tulião?
É bem pequena. Le Mans é uma cidade de aproximadamente 220 mil habitantes. Fica no oeste da França.
Que é mais famosa pela corrida do que pelo time, né?
É, com certeza. É mais famosa pelo 24 Horas de Le Mans do que pelo time.
Uhum.
Até porque o time é um time jovem, né? Então não tinha muita história. É um time que subiu há pouco tempo para a primeira divisão e, inclusive, acabou por problemas financeiros. Hoje, acho que o time está na quarta divisão da França, por questões financeiras.
Mas tu passou quanto período lá, Túlio?
Passei 3 anos. 3 anos na primeira divisão, eu saí de lá, o time ainda se manteve na primeira divisão. E 2 anos depois, o time caiu para a segunda, e aí depois da segunda teve essa situação financeira, né? Porque na França, o time, para começar o campeonato, ele tem que provar para a federação que ele tem condições de bancar o salário dos jogadores durante a temporada. Se ele não provar isso, o time nem entra no campeonato.
É, o fair play financeiro lá não é de faz de conta, né?
É, não tem a chance de ter salário atrasado, isso não acontece lá.
Mas, e a questão estrutural do Le Mans, mesmo sendo equipe jovem, modesta, era muito melhor do que as equipes aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a gente sofre muito com isso, a questão de estrutura, né?
Cara, eu vou te falar que o CT do Le Mans era um CT simples, mas que atendia muito bem. Tinha vários campos, tinha uns 4 campos bons. Tinha um gramado sintético para no período de neve. E questão da... Tinha uma sala de musculação muito boa. Tinha o necessário. Vamos dizer que sem supérfluo, sem luxo, mas tinha o necessário para o jogador rendeu um bom futebol.
Ô, Túlio, era no Le Mans que o treinador pegava vocês pra correr na floresta, um negócio assim?
Sim.
Não tinha umas histórias dessas? Corria, tinha que ir nadar, andar de barco, dar quatro piruetas.
Isso aí acontece sempre nas pré-temporadas. Eu passei por isso lá na França, passei na Dinamarca e na Itália também. Eles têm essa questão de, no início da temporada, as viagens de pré-temporada, né, que às vezes duram 2 semanas, a maneira de unir o grupo, às vezes ter essa questão de subir a montanha, por exemplo, dupla. E subir a montanha de dupla. Cada 2 atletas tinha uma bicicleta e o outro tinha que ir a pé. Então tinha que ir revezando, entendeu? E uma competição, tudo isso na cabeça deles para gerar uma união no grupo.
E na sua, Túlio?
Cara, na minha era uma canseira danada, o negócio de subir montanha, eu tô fora.
Mas não tinha essa coisa de ter uma confraternização, de estar junto, não criava essa intimidade com
E essa... o risco de machucar? Leva um capote de não, bicicleta, rapaz, na montanha, pô.
Rapaz, o grafite jogou mais comigo, né? Uhum. A gente jogamos juntos no Le Mans, com o Paulo André também. Certo. Numa dessa, descendo a montanha, rapaz, o grafite não era muito hábil com a bicicleta. Rapaz, ele tomou um capote, mas foi uma coisa horrorosa. O bicho saiu, todo mundo foi procurar ele, caiu lá embaixo no mato assim, saiu todo torto, todo com a roupa rasgada, sangue, machucou, tipo, não machucou feio, mas ralou bastante assim, sabe?
Nossa Senhora.
Aí o pessoal, sinceramente, não pensa nisso, porque toda pré-temporada tem essas...
Esse desafio na montanha.
Na montanha, ou então descer de rafting nos rios lá com corredeiras, ou também andar de bicicleta longas distâncias, 50 quilômetros, toda vez tem esse tipo de coisa.
Caramba.
Depois desse... E sempre tem uma historinha assim pra contar, um que cai, ou
um que quebra. Machuca, um que quebra.
Tem uns que quebra a bicicleta e fica pra trás, fica perdido.
Nossa Senhora.
É cheio de história.
Assim, lá foi até mais fácil de se ambientar, né, Túlio? Porque no caso tinha já 2 brasileiros, né?
Rapaz, eu fui o primeiro a chegar. Putz. Eu fui o primeiro brasileiro da história do Le Mans.
Do Le Mans.
Eu cheguei, pouco depois chegou o grafite, e depois de 6 meses chegou o grafite, e depois de 1 ano chegou o Paulo André.
Uhum. E a questão aí, da língua, pegou rápido?
Foi até bom não ter nenhum brasileiro quando eu cheguei, que assim eu tive que me virar, e pô, em 3 meses eu tava falando francês. É. 3 meses eu tava me virando bem, dando entrevista, já tranquilo com o idioma.
E aí você jogou 7 anos lá, né, Tulião?
Na França foram 9 anos.
Nossa Senhora.
9 temporadas na França.
Aí você ficou o quê? Você seguiu 3 anos, que foi no Le Mans, né? Que é onde você fez 72 jogos e 22 gols, não foi isso?
Isso, esses gols aí só conta os gols da Ligue 1, né? Que é tipo o Campeonato Brasileiro. Uhum. Aí não tá incluído gol de Copa.
Entendi.
Das Copas. Entendeu?
Gol de treino.
Não, treina aí não, pô. Aí é.
Aí foi
Túlio Maravilha, pô.
Aí foi quando surgiu a proposta do Palermo, foi nessa época, Túlio? 2005?
Depois de. 2008, depois de 3 anos lá, né? Eu fiquei livre. E aí apareciam as oportunidades. Na época, o Palermo foi a melhor oportunidade, principalmente pelo lado esportivo, né? Tinha um treinador que era o Guindolin, que tinha. Treinava o Mônaco na França e foi pro Palermo, então ele me conhecia.
Uhum.
Por várias vezes me ligou, os diretores me ligaram, e que me queriam muito, fizeram esforço financeiro também. Foi bem bacana a minha situação de Palermo. O que aconteceu foi que eu assinei lá 4 meses antes de acabar a temporada, que eu já podia assinar um pré-contrato, e eu assinei.
Uhum.
E faltando, tipo, 2 semanas para eu me apresentar no clube, o presidente mandou embora todo mundo, diretor, treinador, não sobrou ninguém.
Nossa Senhora.
Sobrou ninguém, mudou todo mundo. E eu tinha ido na época para substituir o Amauri, que tinha sido vendido para a Juventus.
Uhum, uhum.
Aí, cara, cheguei logo na apresentação, o treinador já me cumprimentou muito frio assim, sabe? E eu falei, puta, né?
Não vai dar certo.
Onde é que eu vim parar? Enfim, eu engoli esse sapo aí, na pré-temporada fui o artilheiro do time na pré-temporada. Jogava eu e o Cavani na frente.
Que beleza.
E fui muito bem na pré-temporada, mas aí acabou que chegou numa situação que eles tinham que me pagar um prêmio assinatura, que lá fala, né? As luvas aqui no uhum. Brasil. E havia sido combinado, já estava atrasado há mais de um mês. E eles chegaram bem próximo, assim, eles esperaram chegar bem próximo da janela de transferência para não ter como eu sair. E me falaram, olha, Túlio, a diretoria antiga negociou com você isso, acertou isso, beleza, tem um contrato, mas o time não tem condições de te pagar isso de uma vez, como foi combinado, a gente vai ter que dividir isso em 5 anos, no tempo do seu contrato.
Caramba.
E aí começou com uma enroleira, sabe, e alguns jogadores que estavam lá, brasileiros, no caso, Simplício, falou comigo, falou, Tulhão, aqui é meio enrolado, cara, aqui é a Sicília, tem negócio de máfia e pô, o presidente senhora. Aqui é rico pra caramba, mas ele faz do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Ele, daqui a pouco, daqui 2 meses tá ruim, ele manda embora. Esse presidente aqui, ele não segue muito a Europa como base de manter treinadores, não. E aí ele falou, os caras vai fazer isso mesmo, pra tentar enrolar. Aí eu, nessa situação, né, eu já estava conversando com o treinador do Lille, que é o treinador do Roma hoje, o Rudi Garcia,
uhum.
ajudando ele a contratar um atacante, indicando, falando de jogadores brasileiros, e aí ele ficou sabendo dessa situação minha no Palermo, e ele falou, tu, vem você pra cá, cara, eu já te conheço, era meu treinador no Le Mans, ele, vem você pra cá, a gente conversa com eles, a gente dá um jeito, chega nos valores aí. Você vem, eu falei, ó, treinador. Falei, Rudi, se você se acertaram com o Palermo, eu tô indo.
Mas antes do lance do Palermo, teve uma confusão com o Parma também, não foi isso, Túlio?
Rapaz, isso é curioso, hein?
eu te falo, o Baiano é terrível, cara.
Rapaz, bicho fuçou mesmo. A situação é
porque assim, né? O Parma tinha interesse também, né?
Tinha o Parma e o Palermo, eu cheguei a me reunir com os dois, entendeu? Uhum. E nessa situação, entrou empresário no meio, e teve um monte de conversa, um disse-me-disse danado, e ficou meio que, eu tava na dúvida, muito na dúvida do Parma e do Palermo. Aí acabou que ficou meio que um embrólio, assim, em relação a essa situação. Mas no final das contas, eu decidi ir pro Palermo, o pessoal do Palermo e do Parma, eles conversaram, se alinharam lá e eu acabei indo pro Palermo.
Entendi. Aí no caso, você continua a história, né? Falando que.
Mas aí.
Aí foi parar no Lille.
Do Palermo, o Lille entrou em contato com o Palermo. Eu falei com o pessoal do Palermo: a situação é a seguinte, vocês, o que foi combinado, eu gostaria que fosse cumprido. Vocês estão falando que não tem condições, não sabe se vai ter futuramente, então é uma situação insustentável. A gente tem que tentar achar uma solução agora, antes que seja tarde demais. Eles falaram, olha, Túlio, se você conseguir Eles falaram, não, a gente entende e tal, se você conseguir um time que pague esses valores aqui, não sei o quê. Eu fiz meio que o intermediário.
Uhum.
E falei com o Lílio. O Lílio falou, não, o treinador falou, não, vou conversar com o presidente aqui. Conversou, falou, não, agora a gente entra em contato direto com o Palermo. Negociaram, entraram em acordo nos valores lá da venda, e me venderam pro Lille. E nisso, na condição que, assim, vendeu pro Lille, já com o dinheiro, parte do dinheiro, eles poderiam me pagar o que tinha sido combinado. Sim. E aí foi isso. Aí eu fui pro Lille, assinei 4 anos de contrato. No final desses 4 anos, renovei por mais 2.
No Lille você foi campeão?
Campeão francês em 2010, 2011. E campeão da Copa da França também, no mesmo ano.
Você pegou aquele finalzinho do domínio do Lyon, não é isso? É, né?
Cara, depois da hegemonia do Lyon lá, né, que durou 7 anos, 7 uhum. títulos direto, o Bordeaux foi o primeiro time que quebrou essa hegemonia, que ganhou o título.
Uhum.
E no ano seguinte fomos nós.
Entendi.
Bordeaux no primeiro ano, nós depois, e no outro ano a gente estava na briga com o Montpellier até o final e acabou que o Montpellier ganhou.
Ah, entendi.
O campeonato inglês em relação aos outros campeonatos da Europa...
Francês.
Do francês, ele é diferente, Túlio, em questão da disparidade das equipes, ou é mais equilibrado? Não, claro que hoje tem a questão do PSG, mas no seu período e naquele tempo do Lyon, acho que somente essas duas equipes conseguiram manter uma maior sequência de títulos assim. O campeonato francês é mais equilibrado em relação aos outros da Europa?
Claro que tem essa diferença também, porque o Lyon mesmo, na época dos títulos lá, até hoje o Lyon é um time que é muito rico. O PSG está fora de questão hoje em dia, que é outro mundo. Mas tem diferença sim, cara. Só que uma coisa que eu acho justo no campeonato francês é que o time recebe os direitos da televisão, por exemplo, em relação à posição que ele termina no ano anterior.
Quanto melhor classificado, mais dinheiro
recebe. Isso é até uma questão de não acontecer como agora no Brasil. Tem vários times sem objetivos, que não pode ir para Libertadores, também não pode cair, já está ali naquela situação em que não muda nada.
Sim, sim.
E na França muda bastante. Às vezes duas posições eram 3 milhões de euros.
Nossa, faz muita diferença na conta
final.
Entendeu?
Faz muita diferença. Então, até o último jogo era disputado. Todo time tinha interesse porque tinha essa situação financeira. O primeiro ganhava X, o segundo X. E sempre assim. Entendi. Se um pequenininho terminasse em primeiro, ia ganhar a paulada.
Entendi.
E a questão da qualidade de jogo, tu lê? Assim, pouco que eu assisti do campeonato francês, claro que... Volto a citar mais uma vez a questão do PSG, que é a equipe que é cheia de estrangeiros, né? Então já muda muito. E o campeonato francês também, na verdade, é cheio de estrangeiros, né? Muito africano, não é isso, Túlio?
Na verdade, o campeonato francês pode ter 3 estrangeiros, mas africanos que jogam nas seleções de seus países não contam como estrangeiros. Então, entendi. Por isso que tem tanto africano na França, entendeu?
E você jogava, você jogava como estrangeiro ou você tinha passaporte, Túlio?
Eu jogava como estrangeiro, mas com 3 anos de Lille eu peguei o passaporte francês. Então hoje eu tenho o passaporte francês também. Mas no início sempre como estrangeiro. E por isso que tem muito africano e acaba que o campeonato francês é um campeonato muito físico, né? Sim, porque os africanos são eles de natureza, né? Por genética tem esse vigor físico e acaba tornando o campeonato muito físico, de resistência e até de físico mesmo, de trombada. É um campeonato muito acirrado nesse sentido.
Mas na questão da qualidade técnica em comparação com as grandes ligas da Europa, não está no mesmo nível ainda, Túlio?
Cara, eu acho que tem a sequência, né? Tem campeonato inglês, italiano... espanhol, por exemplo,
e alemão?
E o alemão, pra mim, tá na frente, entendeu? Claro que agora com o PSG tá forte também nas competições europeias, mas ainda tá um passo atrás. Acho que a mentalidade francesa é muito defensiva, entendeu?
Sim.
E acaba não chamando tanta atenção do público, porque o que chama atenção são gols, né? Partidas emocionantes, como na Alemanha tem muita mentalidade, não. A gente tem que fazer um gol a mais que eles. Então, direto tem partida 4-3, 5-4, e na Alemanha acontece muito isso. Na França, não. O pessoal, primeiro não tomar um gol... É o mais importante, é o primeiro pensamento. E isso, claro que tem as exceções, né? Vamos deixar bem claro que o Rudi Garcia mesmo era um treinador que não tem esse... Não pensa dessa maneira, é um treinador muito ofensivo.
Ele é francês?
Ele é francês de origem espanhola. Ele nasceu na França, mas os pais dele são espanhóis.
Então. Ô, Túlio, e como é que você mantém contato com a França hoje em dia? Você tá no Brasil, deixou de morar na França há quanto tempo?
Tem um ano por aí.
Um ano?
Um ano, que eu saí da França.
E como tu foi para a Espanha ainda, Túlio, antes de...
Fui para a Espanha. Eu tive um período na Espanha de 6 meses que eu fiquei no Real Valladolid, da Espanha.
Entendi.
Aí,
antes de retornar agora ao Brasil.
Aí você veio de Valladolid direto para o Chapecoense?
Do Valladolid, né? Eu vim para o Brasil, na verdade, de férias, né? E já tava tudo certo. Eu ia voltar normalmente para fora. Tinha oportunidades fora. E aí, por questões... pessoais, seria bom para mim ficar no Brasil um tempo. E aí apareceu alguns times, e desses times que apareceu, O Chapecoense foi o que mais me interessou, porque a minha avaliação foi esportiva mesmo, não foi... Sim. No primeiro, então não era financeiro, era esportivo mesmo. E eu tenho um amigo aqui na Chapecoense, o Wilson, uhum. E eu liguei, conversei com ele, e também várias pessoas só me deram boas referências do time, que era um time jovem no Campeonato Brasileiro, organizado e que tinha ambição. Então, correspondeu e foi, acabei assinando aqui muito rápido. Foi bem rápido, a gente achou um acordo.
Você sentiu o processo de readaptação do Campeonato Brasileiro? Porque você está acostumado com outro tipo de futebol, né?
Vamos dizer que a principal diferença aqui para lá é a quantidade de jogos, o calendário. Aqui
joga
realmente,
muito, né, cara?
Quando eu cheguei aqui, do dia que eu apresentei na Chapecoense, eu fiquei 40 dias sem ter folga, nem um dia. Nem um dia.
Seja bem-vindo ao Brasil.
Eu acho essa coisa mais normal do mundo, Vitor.
Meu irmão, eu falei, você é doido, 40 dias pareceu 2 anos.
Cara.
40 você... dias, porque a gente tava na Sul-Americana, e foi aquela fase que teve muitos jogos do brasileiro, e ainda ainda tinha que encaixar os jogos da Sul-Americana.
Sim.
Então, e nesses 40 dias nós tivemos 2 viagens que ficamos fora 10 dias.
Nossa.
Viajando, assim, que ia de um lugar direto pro outro, uhum. direto pro outro. E isso foi meio assim, acaba que a família da gente sente também, né?
Aí eu termino os 40 dias, você tá morto, né, cara?
Tá louco. E termina os 40 dias, aí tem um dia de folga.
É.
Tem 10.
E quarta-feira já joga de novo.
E já joga de novo. E essa foi uma dificuldade que eu de adaptação, né? Também aqui no Brasil, acho que se treina, além de se jogar mais, se treina mais do que na Europa.
Ô, Túlio, tem a questão de que Chapecó é complicado de logística, né? Você não tem voo pro Brasil inteiro todo dia, então você ainda tem essa questão, né, cara?
Ainda tem essa questão somar ainda. Contudo, até por isso acho que foi a situação de ficarmos às vezes 10 dias fora, porque voltar para cá não valia a pena.
Não é fácil.
Desgastar mais, acabou indo direto de um lugar para o outro.
Não é fácil.
Sem
não
passar
acha...
pro Chapecó.
Você não acha voo para ir, depois você não acha voo para voltar.
Não tem facilidade das grandes cidades, né? Tem essa situação da logística aqui que também atrapalha um pouco.
Além disso, assim, eu vi você dando entrevista também, né, Túlio? Você falando que aqui no Brasil rodava muito a questão de jogadores, né? Que é diferente na Europa, né? Lá se mantém uma equipe, se dá padrão, tudo isso, a questão do treinador, e aqui quase que muda a cada 3 meses, né? Você falou algo sobre isso ainda, você continua
convicto
dessa ideia?
Cara, isso aqui não é... Isso, na verdade, é um fato, né? Aqui no Brasil, a cada fim de temporada...
Muda o time inteiro.
10, 15 que vai, 10, 15 que vem, às vezes mais. A gente veio aí falando que o time contratou 20 jogadores. É algo que não acontece na Europa, né? O time nosso que foi campeão francês mesmo era um time que jogava junto há 3 anos.
Vai mantendo, né? Vai mantendo. Vai ganhando
jogava.
Corpo.
A gente jogávamos juntos há 3 anos. Claro que nesses 3 anos entrou uma peça, duas, uhum, três. Uhum. Mas sem
mudar... Mas não troca
mudar,
8, né, cara?
Sem mudar o esqueleto da equipe, né?
Uhum.
Então, isso é uma diferença grande entre o Brasil e a Europa. Aqui é mais normal você ver isso. Um time de um ano para o outro muda todo mundo.
Verdade. Não é fácil, não. Principalmente o cara que está acostumado com a cultura que é de manter, de ser organizada, a gente ainda está caminhando a passos lentos em relação...
Os jogadores não tem nenhum... Às vezes o período que o cara está se adaptando, 6 meses no time, ele não foi tão bem...
Aqui já deu, né?
Já deu, caça seu rumo. Se fosse assim na Europa, o Ronaldinho não teria ficado no Paris Saint-Germain.
Que ele começou mal, né?
Os primeiros 6 meses dele foi bem...
Sofrível.
Bem tranquilos.
Nem o Cristiano Ronaldo no Manchester United.
Pois é, e logo depois os caras viraram esses monstros aí, entendeu? Logo depois o Ronaldinho colocou a França aos pés dele, com tudo que ele fez no Paris Saint-Germain, mas às vezes nem é culpa do cara, o cara nunca tinha morado fora, claro que não é culpa do cara, o cara nunca tinha morado fora no Brasil. Aí vai pra lá.
O jogo é diferente, né?
É tudo diferente. A musculação faz quem quer. Na maioria dos times. Musculação faz quem quer. Treina muito menos. O cara, às vezes o jogador sai daqui, vai pra lá, o pessoal, não, o jogador ficou muito forte. fica forte mesmo, porque o cara treina menos, tem mais tempo de recuperar, joga menos, o cara acaba ganhando um pouco, fica mais encorpado, come mais.
Ele fica mais forte, não é porque treina mais, é justamente porque treina menos, né?
Exatamente, aqui às vezes se treina tanto, se joga tanto, que a gente já viu várias vezes o preparador físico falar de jogador que no jogo perde líquido, perde massa e perde até massa muscular.
Uhum.
Então, é uma situação que, por isso que a gente vê vários jogadores que vão para a Europa e realmente encorpa.
É.
O cara chega lá e se alimenta bem, treina e descansa, né?
Ô, Túlio, e uma curiosidade, quem que é mais famoso na França, assim? É Juninho Pernambucano ou Ronaldinho Gaúcho?
Cara, o Juninho Pernambucano foi eleito jogador do século na França.
Sério, cara?
Foi.
Ele tem muita moral?
Muita. Muito, jogador do século na França. Então ele tá na frente do Zlatan, tá na frente do Ronaldinho.
É, aqui ele chegou no Lyon, Lyon acho que nunca tinha ganhado um título, né, cara?
Ele na França é unanimidade, o Juninho é o número. A questão também é que o Juninho permaneceu por um longo período, o Ronaldinho Gaúcho foi muito pouco tempo.
O Ronaldinho logo saiu pro Barcelona,
logo,
né?
Logo saiu pro Barcelona, entendeu? O curto período que o Ronaldinho fez lá foi excepcional. Mas o Juninho, pelos títulos que ele muitas vezes era o líder do Lyon, era o Juninho, né?
Uhum.
E você tá em que colocação, Túlio, no Atleta do Século?
38º.
Tá no top 3, tá no top 3.
Top 3.
É Juninho, Ronaldinho e Túlio. Ele desbancou o Raí e ficou em terceiro lugar.
Zlatan tá em quarto.
Túlio, você tem cidadania? Você tem cidadania francesa?
Eu tenho. Hoje eu sou cidadão francês.
Uhum.
Meus filhos, por consequência, são também
nascidos na França também, Túlio?
O meu filho mais velho nasceu na França e o mais novo nasceu no Brasil, mas já nasce francês também.
É, ele é naturalidade e nacionalidade, né?
Isso, francês... é porque o francês é pelo sangue, não pelo território.
Ah, entendi.
É. Cultura,
você pode. Ah, eu tive que aprender, né, pra correr atrás do meu.
Tá certo.
Ô, Túlio, me tira uma dúvida aqui. O francês, ele é receptivo porque, pelo menos o que eu ouço, o que eu leio, é que o francês, ele é muito patriota, né? É isso mesmo?
É. Isso é uma questão... o francês é muito patriota, às vezes até demais.
Uhum.
Entendeu? Às vezes olho muito pro que tá acontecendo dentro da França, sabe? E não abre para novos horizontes, para o que está acontecendo no mundo. Eles acham, às vezes, que o que tem de melhor já está lá, que eles não precisam olhar para o outro lado.
Caraca.
Foi a questão da fisioterapia, né? A fisioterapia foi até como eu te conheci o Wallace, conheci o Gui, quando a gente se encontrou no Corinthians.
Sim.
Foi a situação de lesão lá e aconteceu já de ser lesão simples, lesão que era para ser 2 ou 3 semanas, e durar 7, 8
Nossa
semanas.
Senhora.
Entendeu?
Porque eles não tinham essa questão de fisioterapia lá.
Tem, mas é diferente. Lá é muito diferente. Tudo deles é massagem. Aqui no Brasil, o fisioterapeuta mal encosta no jogador para fazer massagem, só realmente quando precisa. Lá para eles, tomou uma pancada, massagem. Estiramento, massagem. Tudo é massagem. Massagem e gelo.
Rapaz.
E a gente sabe que não é isso, né?
Aham. Uhum. Como você tinha me contado, né? Você já tinha falado, você ficou até o início de 2015, eu acho que foi. Depois, logo em seguida, você foi pra França, né? E lá teve o atentado de Charlie, né?
Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, né? E foi no início de janeiro esse atentado, né? E logo agora, em seguida, já teve o atentado agora na...
Do Bataclan,
né? Que próximo ao estádio, né? Você deve ter muitos amigos lá pelo tempo que conviveu lá. E como é que as pessoas receberam? Como é que foi falar com essas pessoas?
Cara, o pessoal ficou chocado, né? O pessoal muito chocado, porque na França mal se escuta falar de violência, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado.
Uhum.
Mas lá é um país que normalmente você pode andar tranquilamente pelas ruas, usando seus bens materiais, relógio, se tiver, pulseira, você raramente vai ter problema. O máximo que a gente escuta falar é no metrô, o cara que rouba carteira, esse tipo de coisa. Aí, de repente, começa esse tipo de acontecimento, esses terrorismos lá que tá acontecendo, o pessoal chocado, né, bicho?
Uma sequência de ataques, né? Porque teve aquele do supermercado também, né, Túlio?
Sim, teve no restaurante, né?
Uhum.
No Petit Gabonais.
Uhum.
Cambodje, desculpa. Petit Cambodje, teve no Bataclan.
Você conhece esses lugares pessoalmente, não?
Pessoalmente não, mas pelos bairros sim, né? Pelos distritos, né? Que lá em Paris é dividido, não são bairros, são distritos, né?
Uhum.
Foi no 10º distrito, lá o Petit Cambodje, se não me engano. E no Bataclan, que é no 11M, que é o 11º. E também do lado de fora do Estado de France, né?
Uhum.
Esse Bataclan é uma sala muito conhecida na França, entendeu?
Uhum.
É emblemática na França. Acontece grandes concertos, grandes humoristas se apresentam lá. E tá sempre cheia essa sala. Só gente bacana que apresenta lá. Então o pessoal sabia que ia estar cheio.
Sim. É como o estádio, né?
Como estádio. O estádio, graças a Deus, não conseguiram entrar pra dentro do estádio, né? Tentaram
entrar com a bomba, né?
Tentaram entrar com a bomba, acabaram... não conseguiram e estouraram do lado de fora.
E como ficou? Como tá o futebol lá agora, Túlio? Tá tocando normal? Tá...
Cara, eles tentaram... no início até pensaram se iriam continuar com as rodadas normais no campeonato francês. Ou se ia anular e tal. O pessoal decidiu continuar. Assim como todo francês decidiu seguir em frente. Não
uhum.
deixar o terrorismo mudar o ritmo de vida deles.
Mas tá essa... tipo de segurança mais forte em relação aos estádios?
Isso sem dúvida, né? Isso sem dúvida. A tudo. A segurança na França, hoje o exército tá na rua.
É completamente diferente, né?
Tá completamente diferente. Eles estão... Tanto que a França declarou praticamente guerra, né?
Uhum.
Ao Estado Islâmico e tá atacando... a Síria todo instante, e a segurança aumentou muito. A questão que é uma questão muito complicada, essa questão desses atentados, porque foram feitos por extremistas islâmicos, né, que,
uhum.
que são da religião, que são muçulmanos, que são da religião do Islã,
uhum.
e na França... Mas muita gente, tem muita gente, porque a França colonizou muitos países africanos e acabou tendo entrada de muita gente desses países que viveram na França a vida inteira e tiveram seus filhos e a terceira geração.
Uhum.
E estão lá pessoas que são franceses, mas com culturas francesas e africanas e muçulmanas ao mesmo tempo. E... eu conheço tantos amigos do meu time, tinha vários muçulmanos que são pessoas top, amigos. Não, cara, eles têm a religião deles e respeitam a religião da gente.
Convivência aí, super tranquila.
Convivência sensacional. Amigos mesmo, eu tenho amigos muçulmanos. A gente tem que saber respeitar as diferenças, né?
Sim,
a questão é que toda regra tem exceção.
Lógico.
E tem esses... E a exceção deles são os extremistas, que, como diz o próprio nome, né, tudo ao extremo. E fazem esse tipo de barbaridade. E acaba, às vezes, sujando de pessoas que colocam as pessoas tudo no mesmo saco, né? E acaba um pouco sujando o nome dos muçulmanos na França. Que
uhum.
estão até com receio de serem oprimidos por tudo que está acontecendo, né? Por essa situação.
Você acha que haverá uma discriminação maior com o povo muçulmano em relação a isso? Principalmente o cara que é atleta?
Cara, eu acho que em geral, sim. Eu acho que hoje o mundo, em geral, tem uma visão que não se aprofunda. O pessoal não tem o conhecimento de saber qual a diferença... Por que é assim? Qual a diferença dos extremistas e dos muçulmanos de paz? e acaba colocando tudo no mesmo saco. E eu acho que sim, tem uma, acaba naturalmente tendo essa discriminação em relação aos muçulmanos nesse momento. Eu não concordo. A minha opinião é que, como eu te falei, tem amigos que são pessoas de bem, pessoas de paz, pessoas de ótimo coração, e tem o pessoal do Estado Islâmico que são loucos, na verdade.
Bem loucos, bem verdade.
Ô, Túlio, aqui no Brasil, quando vai começar o jogo, os jogadores fazem lá uma oração e etc, etc. Na França, quando vocês tinham esse caldeirão de religiões e culturas, vocês faziam isso também?
Não, não tinha essa oração em grupo. É cada um fazia a sua, o que tivesse que fazer particular. Era mais motivação, palavras de motivação em relação ao jogo.
Reúne ali, mas não reza, né?
É, não tem a roda de oração como tem no Brasil, não. Aí vários jogadores, quando faz gol, os muçulmanos, né, tem por hábito ajoelhar e colocar a testa no chão. Uhum. É, os brasileiros aponta para o céu. Então, mais nesses momentos de comemoração, a gente via o pessoal se exprimindo em relação à religião, mas no vestiário, coletivamente, não.
E você está feliz aqui, Tulhão?
Eu tô, cara. Tô bem feliz. O time já conseguiu o objetivo. Falando profissionalmente, né, o time já conseguiu o objetivo dessa temporada há duas rodadas, que era de se manter na Série A.
E que não é fácil, né, cara?
E que não é fácil dentro da realidade, com a situação financeira que o clube tem, que a disparidade com os grandes é enorme. Mas o time foi organizado e conseguiu se manter. E ainda tem dois jogos, né? A gente ainda pode passar uns dois, três aí pelo caminho e terminar bem o ano.
E para você popularizar seu nome no Brasil foi ótimo também a volta, né, Túlio?
Pois é, eu saí do Brasil com 19 anos, era júniores ainda do Atlético, ninguém me conhecia. Acabou que eu fiquei por lá esse tempo todo e no Brasil nunca fui conhecido. Assim, o pessoal que me conhecia é o pessoal da minha cidade, o pessoal de Minas um pouco, mas no Brasil mesmo não. E o pessoal que acompanhava futebol internacional, né? Mas voltando, com certeza aconteceu esse de o pessoal me conhecer mais no Brasil, né?
Quando você olha para trás, Túlio, e você vê em volta, né? Qual o grande arrependimento seu e qual momento de sua carreira assim você mais se orgulha nesse longo desses 12, 15 anos de carreira?
Cara, eu posso... Arrependimento, posso dizer que praticamente nenhum. Posso citar um momento que foi, não arrependimento, mas um momento que eu gostaria de ter vivido diferente. Foi o momento do Palermo. Pois nessa época eu tinha muitas opções, mas muita opção mesmo de time. E acabei indo pelo Palermo pela situação esportiva e não deu certo pela situação do pessoal, do treinador ter sido mandado embora, enfim... Se eu tivesse ido para um outro time...
Deu tudo errado, né, Túlio?
Deu tudo errado.
Você tá lá tudo certo e de repente vai todo mundo embora, né?
Pois é, eu fiz uma temporada muito boa no Le Mans e apareceu o time da Europa toda. Eu tinha time de todos os grandes campeonatos europeus. Só da Inglaterra que não, porque para jogar na Inglaterra...
Tinha a cláusula de barreira lá, né?
Tem que ser o jogador da seleção do seu país ou ser um jovem, tem que ser muito jovem e... ser avaliado e passar nessa avaliação por vários treinadores. É uma situação complicada, mas tem que ser da seleção do país. Então, na Inglaterra, apareceu, mas quando o pessoal sabia que eu era brasileiro, não tinha jeito.
Não ia mais.
Mas Itália, Espanha, apareceu de todo lugar. E eu escolhi ir pro Palermo, né? Pelo projeto que o treinador tinha me apresentado, o pessoal pegava avião particular, ia lá em Le Mans assistir jogo. Então, era tudo para dar certo. Mas, infelizmente, aconteceu esses percalços aí no caminho que mudou a situação. E a situação que eu inesquecível para mim, né, é a situação de ser campeão, ter sido campeão francês. Foi um ano muito bom e ter sido campeão francês e campeão da Copa da França. São os dois campeonatos mais importantes da França. Como se fosse a Copa do Brasil aqui e o Campeonato Brasileiro. Posso lembrar desse momento como...
Você pretende voltar a morar na França após carreira, Túlio?
É, não tenho esse planejamento, não.
Não?
Sua ideia é morar no Brasil?
Também não. Cara, na verdade, eu não tô... Eu já pensei em morar na França, já pensei em morar aqui no Brasil, já pensei em morar nos Estados Unidos, então... Não vou ficar pensando muito, não. Vou deixar...
As crianças têm quantos anos, Túlio?
Meu mais velho tem 7 e o mais novo tem 1 ano.
Ah, o mais novo nem
um
fala...
1 ano e 4.
O mais novo nem fala francês, pô.
Não, não fala. O mais velho aprendeu também e logo depois... porque o mais velho é de uma relação antiga, entendeu? Uhum. De um outro relacionamento. E ele nasceu lá e viveu lá até os 2 anos e meio. Tava começando a aprender a falar assim e veio, retornou ao Brasil. Mas vai ter tempo de aprender.
É isso aí.
Vai ter
Valeu.
Tempo.
Valeu, Tulião. Obrigado pela sua participação.
Tulião é um monstro, cara.
Valeu, Gui, obrigado, obrigado, irmãos, valeu.
Toda a sorte. Boa, aí,
tamo junto.
Sorte aí na Chapecoense aí no final e sorte na sequência aí. E obrigado pela atenção com a gente aí, cara.
Obrigado, Julião, e até a próxima.
Sempre à disposição.
Valeu!
Um abraço, um beijo.
Um abraço.
Valeu. Valeu.